Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio? Bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! Nessa parte do programa, o assunto é energia limpa. Quais as tendências para 2021? A professora da Universidade de Caxias do Sul, Marta Baltar Alves, arquiteta e urbanista, mestra em energia elétrica, com experiência na área de eficiência energética, fala sobre o assunto em entrevista especial ao programa. Acompanhe! Professora Marta, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia.
Obrigada. Bom dia, por nos todos. Atender.
Imagina, um prazer.
Professora, eu passei aqui uma série, né, de briefingzinhos do que deverá vir pela frente, em que momento a gente está da questão da eficiência energética, e são conceitos que nem todo mundo está familiarizado. A senhora poderia dizer, explicar para a gente que conceitos são esses e por que eles são tão importantes?
Claro. Bom, na nossa atual, né, vida corrida, a gente tem o costume de utilizar muitos produtos, né, com energia elétrica, que demandam muita energia elétrica. Agora, então, num cenário de pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, então acho que todo mundo notou, né, a sua conta de energia elétrica, a sua conta de luz, com um valor alto, né? Então, a gente vê o quanto é importante a gente saber utilizar os equipamentos de maneira correta. Então, aqueles pequenos detalhes, desligando luz, aparelhos de ar-condicionado, quando fica muito tempo na sala, né, a gente sai, depois não desliga. Então, a gente vê que esses equipamentos precisam ser monitorados, né? Então, a gente também tem acompanhado bastante, até em Caxias do Sul tem ficado muito bem no ranking de utilização de energia solar, né, de desenvolvimento sustentável, que a gente usa essa nossa nova matriz, né, energética. Agora no Brasil tem utilizado bastante, mas em Caxias do Sul principalmente, né, no estado, tem sido uma cidade de destaque, onde a gente pode estar gerando energia elétrica com a utilização das placas solares, né? Então, da radiação solar.
Claro.
Então, a gente vê o quanto é importante esse novo desenvolvimento, né?
Uhum. Sobre essa questão da energia solar, tem um dado que saltou os olhos aqui, professora, tem a ver com dados agora recentes, né, de 2018 e 2020. Caxias do Sul é a cidade com maior capacidade instalada de energia fotovoltaica de toda a região sul. 2020, o segmento bateu novos recordes, um crescimento apontado na casa de 64% na capacidade de fonte solar do país. Então, cresceu bastante. As perguntas que ficam sempre quando a gente recebe essas informações, e elas ainda são novas, professora Marta, é o que significa, por exemplo, capacidade instalada? É aumento efetivo de uso ou seria uma outra leitura ainda?
Seria uma outra leitura. Na verdade, a capacidade instalada, eu estou deixando de usar a energia da concessionária, vamos dizer, de uma energia hídrica, né? E estou utilizando uma nova matriz energética, que seria a utilização da energia solar. Como é que ela funciona, na verdade? A gente coloca, então, as placas instaladas, né, nas residências, nas indústrias, enfim, e a gente gera energia. Essa energia, ela vai para a rede da concessionária, e de quando a gente vai utilizando da nossa casa, a concessionária dá um desconto, dá um abatimento, né, daquele valor que a gente gerou. Então, com isso, a gente consegue, às vezes, ter uma fatura de energia no valor de R$30, R$50, quando eu falo de um consumidor residencial, né? Então, as pessoas têm procurado bastante, porque até porque é um perfil, né, da Serra. Na verdade, a gente comenta que a Serra acreditou primeiro na energia solar, né? Então, gerou muitas oportunidades para o segmento solar, por isso que a gente tem tantas indústrias e empresas trabalhando também com energia solar na Serra, né? Então, viram primeiro essa oportunidade. Na Serra também a gente tem muito apoio de agências financiadoras, né? Tem muitos bancos que fazem esse financiamento. Então, a gente consegue fazer um financiamento, instalar energia solar, e o nosso preço de financiamento, às vezes, é menos do que a fatura da energia, né? Então, realmente é um negócio bem promissor.
Entendo. De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que é a ABSolar, o país possui mais de 350 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, o que representa aí numa economia, em termos também de sustentabilidade ambiental, para mais de 450 mil unidades consumidoras. Professora, e com esse dado, que parece muito, né, quando a gente olha assim, nossa, que bastante, ele é um dado que chegou, digamos assim, num ápice, ele tem muito mais para crescer, e para onde deverá ir a questão da energia, né, da eficiência energética no Brasil? Porque, como disseste, nós estamos ainda muito baseados em energias que não são renováveis. Então, o que vem pela frente?
Olha, na verdade, o cenário é bem promissor, né? A gente acredita que vai ser cada vez mais impactante, né? A economia, na verdade, de energia, através dessas energias limpas. Então, a gente vê um cenário realmente bem promissor, tá? É um avanço, né? O problema é que a gente ainda tem, trata de tecnologia, com isso a gente ainda tem os custos altos, né? Afinal de contas, no Brasil a gente não tem fábrica dos painéis solares, né? A gente ainda precisa de matéria-prima não vinda do Brasil, né? A gente precisa de matéria-prima até principalmente vinda da China. Então agora com a pandemia a gente até teve um atraso em alguns produtos, mas já está normatizado, né? Já está normalizado, desculpa. Então, a gente vê que é um cenário muito promissor, realmente. A gente tem muito ainda para crescer. A gente comenta também outro detalhe, né? Por que Caxias do Sul está sendo tão destacado e tem tanta energia sendo instalada. A gente vê muito também a questão até das próprias construções, né? A gente tem construções menos densas do que uma capital. Então, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, essas regiões mais densas, já é mais difícil a gente colocar o solar numa residência, por exemplo, que nem a gente tem em Caxias do Sul, né? Nessas cidades não muito densas, como a gente comenta, né? Seria um diferencial até da nossa região, por isso talvez que a gente utilize tanto a energia solar aqui e não nas outras cidades, né? Porque a gente teve um ranking melhor do que Porto Alegre, que é a capital, né?
Uhum,
então
perfeito.
Acredita-se que pode ser isso.
Professora, uma outra questão importante que é do senso comum, né? Para a gente ir avançando e trazer esses elementos que são muitas vezes segmentados para o senso comum. Por exemplo, a energia, né? O uso ou as energias acessíveis, a gente fala em renováveis e não renováveis, energias limpas ou não, muitas pessoas fazem confusão. Então, por exemplo, hoje o Brasil ainda usa muito energias que são não renováveis, como petróleo, carvão, a queda d'água, e contra isso vem aquelas chamadas energias limpas. A gente falou muito da fotovoltaica, que é a energia solar, mas quais são as outras energias limpas também que estão vindo como uma forte tendência?
A eólica, né, é uma energia também que a gente tem no estado, a gente também utiliza bastante, né, quando a gente olha até no nível Brasil, na nossa matriz energética, ela está em segundo lugar, né, seria a energia hídrica, depois seria a energia eólica, também que é uma energia limpa, né, e a energia solar, que, como eu digo, é mais fácil colocar energia solar do que eu colocar uma energia eólica na minha casa, né? Então, uhum. Por isso que ela está tendo um destaque muito grande. Então, a gente também tem outras, tem biomassa também, que pode ser caracterizada, né? Também com uma energia limpa, né? Que a gente usa os resíduos, né? De outros produtos para gerar energia também.
Claro.
Então, seriam as nossas apostas.
Claro. E por fim, professora, para trazer para o senso comum, por que é importante investir em outras energias, nas chamadas energias limpas? Em que momento do planeta nós chegamos que virou urgência esse assunto?
É, o desenvolvimento sustentável, né? Tem alguns países mesmo que eles estão já fazendo uma obrigatoriedade a gente trabalhar com energias limpas, né? Energia solar, energia eólica, enfim, para o desenvolvimento sustentável, uma energia que não tem fim, né? Então, o sol, a gente vai ter sempre o sol, assim como o vento, a gente vai ter sempre o vento, eles são recursos inacabáveis. Então, por isso que a gente, para ter um desenvolvimento sustentável, uma energia limpa, a gente precisa utilizar a energia solar. Por exemplo, nós aqui no Brasil, a gente tem uma matriz hídrica, né, muito grande, enfim, mas a nossa tecnologia está fazendo a gente ter cada vez mais produtos ligados à energia elétrica. Por exemplo, há um tempo atrás a gente não tinha nas nossas casas ar-condicionado, chaleira elétrica, como eu disse, chaleira elétrica, panela elétrica, celular, computador, é tudo ligado na energia. Então, o que vai acontecer? Todo mundo ligando, vai faltar recurso, né? Vai faltar energia e vão ter que fazer mais usinas hídricas. E aí a gente tem a questão de impactos ambientais, né? Então, vou precisar de um terreno, fazer todo o laudo de impacto, enfim. E onde a gente põe uma energia solar, já o sol é um recurso inacabado, não vai ter problema nenhum. Então, a gente vê como uma solução bem limpa, né? Seria a instalação ou solar ou eólica. O problema do eólico também é que ele tem um pouquinho mais de impacto também, né?
Uhum.
Porque é uma região que a gente precisa separar, fazer laudos de impacto, enfim.
Claro. Professora Marta, por fim, né, nessa entrevista que tem mais objetivo mesmo de contextualizar, apontar cenários e entender o que vem, né, a partir de 2021 nessa questão de eficiência energética, a gente percebe que muitas instituições, organizações, enfim, elas começaram com os programas ou de qualidade ou de gestão mesmo, de eficiência de gestão, elas começaram a perceber o impacto que a conta de luz tem no seu orçamento mensal e anual. E muitos estão fazendo investimentos inusitados, como, por exemplo, CTGs, casas de repouso, escolas, enfim, tem vários, digamos assim, organismos inusitados que fizeram investimento na troca do sistema de energia, por exemplo, investindo em sistemas fotovoltaicos. Parece surpreendente, mas faz todo sentido.
Sim, com certeza. Até aproveito, né, para informar, né, que várias agências financiadoras, eles têm uns programas constantes, né, de incentivo de uso de energia solar, né, inclusive fazendo programas de homologação e desenvolvimento dos próprios integradores de energia solar, porque eu vejo também é muito importante a gente saber a empresa que a gente está comprando a energia, né? Que a gente está comprando energia, não, a empresa que a gente está comprando o sistema que vai gerar a energia. Porque a gente tem que saber se essa empresa é uma empresa séria, né? Que vai poder nos dar todo depois, todas as garantias, enfim, algum problema que pode ocorrer, né, com as placas solares. Então, a gente tem muitas agências financiadoras onde eles têm um valor de financiamento muito atrativo, né, informo para vocês, muito atrativo mesmo, onde a gente pode fazer um financiamento, pagar ele com a própria conta de energia que a gente tinha anteriormente. Eu tenho visto várias pessoas, até conhecidos, enfim, com contas de R$1.000, R$1.500, eu falo do residencial, tá?
Uhum.
R$1.000, que antes tinha uma conta de R$500, R$200, então a energia está subindo o valor e a gente está usando muita energia também. Então, vale a pena procurar uma empresa, uma agência financiadora, né, que poderá ter um custo muito bom para fazer essa troca, né?
Perfeito.
Sistema.
Claro. Professora Marta, muito obrigada pelas informações, pela entrevista aqui. Um forte abraço. Foi tudo de bom.
Obrigada, igualmente.
Obrigada.
Bom dia a todos.
Você ouviu a professora da UCS, Marta Baltar Alves, arquiteta e urbanista, mestra em engenharia elétrica, com experiência na área de eficiência energética. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!